Episódio 179, sentir tudo de todas as maneiras. Olá, eu sou a Cláudia e este é o Tudo Aquilo Que Somos, um podcast e uma comunidade que descomplica a espiritualidade e o teu desenvolvimento pessoal. No Tudo Aquilo Que Somos não existem verdades absolutas e tudo é uma descoberta, porque todos estamos sempre em constante evolução e expansão. Todas as semanas trazemos-te os convidados mais inspiradores, reflexões, exercícios e uma comunidade sagrada que te acompanha, que aprende, se inspira e cresce comigo e contigo. Vem daí descobrir tudo aquilo que és no Tudo Aquilo Que Somos! Olá a todos e a todas, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Tudo Aquilo Que Somos. Hoje vamos falar sobre o oposto spiritual bypassing, que é nós permitirmos sentir o que há para sentir e toda a beleza e, ao mesmo tempo, como é que nós podemos sentir aquilo que estamos a sentir do ponto de vista da personagem, mas também observarmos de cima do jogo. Não é muito fácil fazer isto. Mas antes de avançar, quero só partilhar convosco este poema do Álvaro de Campos, que me marcou muito na minha adolescência e que me tem acompanhado desde sempre, que se chama Sentir Tudo de Todas as Maneiras e que foi inspiração para este episódio. E eu lembro-me de estar na aula de português a ouvir aquilo e de esta frase ficou comigo estes anos todos e que sempre que eu estou a passar por um momento difícil em que tenho de dizer a mim mesma, vá, sente isto, sente este desconforto, sente esta tristeza, sente esta mágoa, esta dor, esta angústia, este medo. Esta frase está sempre presente. E eu adoro este poema e cada vez que o leio sinto que há uma profundidade e um entendimento, porque mostra mesmo a unidade, mostra que não existe separação. Então eu vou partilhar convosco algumas partes, porque este é enorme e estaríamos aqui meia hora. Mas então, vamos lá. Sentir tudo de todas as maneiras, viver tudo de todos os lados, ser a mesma coisa de todos os modos possíveis ao mesmo tempo, realizar em si toda a humanidade de todos os momentos, num só momento difuso, profuso, completo e longínquo. Eu quero ser sempre aquilo com quem simpatizo, eu torno-me sempre mais tarde ou mais cedo, aquilo com quem simpatizo, seja uma pedra ou uma ânsia. Seja uma flor ou uma ideia abstrata, seja uma multidão ou um modo de compreender Deus. E eu simpatizo com tudo, vivo de tudo, em tudo. São simpáticos os homens superiores porque são superiores e são simpáticos os homens inferiores porque são superiores também. Porque ser inferior é diferente de ser superior e por isso é uma superioridade a certos momentos de visão. Simpatizo com alguns homens pelas suas qualidades de caráter e simpatizo com outros pela sua falta dessas qualidades. E com outros ainda simpatizo por simpatizar com eles. E há momentos absolutamente orgânicos em que esses são todos os homens. Todos são a minha amante predileta, pelo menos um momento na vida. Beijo na boca todas as prostitutas, beijo sobre os olhos todos os chauteneurs. A minha passividade jaz aos pés de todos os assassinos e a minha capa à espanhola esconde a retirada de todos os ladrões. Tudo é razão de ser da minha vida. Cometi todos os crimes, vivi dentro de todos os crimes. Eu próprio fui, nem um nem o outro no vício, mas o próprio vício pessoa praticado entre eles. E dessas são as horas mais arco de triunfo da minha vida. Multipliquei-me para me sentir precisei sentir tudo. Transbordei, não fiz senão extravasar-me. Despi-me, entreguei-me. E há em cada canto da minha alma um altar a um Deus diferente. Todas as madrugadas são a madrugada e a vida. Todas as auroras raiam no mesmo lugar, infinito. Todas as alegrias da ave vêm da mesma garganta. Todos os estremecimentos de folhas são da mesma árvore e todos os que se levantam cedo para ir trabalhar vão da mesma casa, para a mesma fábrica, para o mesmo caminho. Sinto na minha cabeça a velocidade do giro da terra e todos os países e todas as pessoas giram dentro de mim. Com todos os meus sentidos em ebulição, com todos os meus poros em fumo, que tudo é só uma velocidade, uma só energia, uma só divina linha. Ai, tão bonito. É mesmo super bonito nós sentirmos que não existe separação, não é? E eu acho que este poema, e eu cortei algumas partes, retrata tanto isso. Tanto quando nós nos permitimos sentir tudo de todas as maneiras, nós conseguimos compreender que dentro de mim há tudo o que existe na vida, no mundo, todos os contrastes, toda a luz e toda a sombra, e conseguimos quebrar com esta ilusão da separação, não é? E conseguimos sentir muito mais compaixão pelo outro. Eu acho que das coisas mais bonitas que nós temos para viver no nosso desenvolvimento é sentirmos coisas das quais não nos orgulhamos por certas pessoas, coisas que são difíceis para nós de processar e que nos obriga, para estarmos bem na nossa vida, a sentir compaixão por essas pessoas e a sentir que tanto daquilo que aquela pessoa tem que eu não consigo, que a personagem, não é? Obviamente, não consegue compreender, que a personagem julga, que a personagem revolta-se, mas nós conectarmos com a nossa força divina dentro de nós e sentirmos que não existe separação entre mim e esta pessoa que fez estas coisas horríveis que a minha mente não consegue compreender. E isto é nós permitirmos sentir mesmo tudo. É eu sentir que eu também tenho isso. E é por isso que fico tão... que aquela pessoa desperta tanta coisa em mim, tanta coisa que para mim às vezes sinto vergonha de sentir. Eu falo sobre isto, não sei, acho que como tenho uma situação dessas na minha vida, em que existe uma pessoa que para mim fez, para a minha personagem fez coisas quase indesculpáveis, eu sinto que esta relação que tenho com esta pessoa é a relação mais difícil da minha vida e é também a relação que mais me obriga a expandir o meu coração e a sentir tudo o que há para sentir em relação àquela pessoa, do ponto de vista da personagem. E eu sinto que a personagem aparece num momento imediato, naquela reação egoica de epá, esta pessoa voltou a fazer esta coisa e eu não consigo compreender. Mas depois, passados uns dias, começa a haver um distanciamento da personagem e começa a haver um amadurecimento da minha alma, de compreensão e de acolhimento daquilo que aconteceu, que aquela pessoa fez. Então tem sido uma jornada pela qual eu estou muito grata. Claro que a personagem, se pudesse, não teria vivido isto e não teria esta relação. Mas, por outro lado, a minha alma está profundamente grata por ter a oportunidade de trabalhar esta expansão de coração quase diariamente. Então, sentir tudo de todas as maneiras é o oposto do spiritual bypassing, não é? Porque no spiritual bypassing, e se ainda não ouviram, convido-vos a ouvir o episódio anterior, eu falo sobre como este conceito de spiritual bypassing é super tóxico, porque leva-nos a ir buscar argumentos de coisas relacionadas com a espiritualidade, como isto aconteceu porque o universo quis, ou isto aconteceu porque o que tem de ser tem muita força, para eu não sentir aquilo que a vida está a querer que eu sinta, aquilo que determinada situação que eu estou a viver não me está a permitir sentir. E normalmente, obviamente, são coisas difíceis de superar, não é? O luto, um despedimento, um fim de uma relação, sentir raiva de alguém, sentir medo de alguém, sentir nojo de alguém, não é? Isto são coisas que para as personagens é muito difícil assumir que sentisse. Então eu vou pondo um pó por baixo do tapete e há, assim, algumas pessoas que me são próximas e que fazem spiritual bypassing total a coisas que lhes aconteceram na vida e não há nada de errado com isso, é a história dessa pessoa e é a escolha, uma escolha que essas pessoas estão a fazer nas suas vidas e dizem que está tudo bem, está tudo resolvido e depois no dia-a-dia, em pequenas situações, nós conseguimos ver que os gatilhos são todos ativados, não é? E aqui eu estou a falar de pessoas que conheço muito bem, portanto tenho esse privilégio de poder observar, que acho que é sempre a coisa mais incrível, é nós podermos observar as experiências uns dos outros. Então quase sempre este spiritual bypassing é uma coisa tão fake que nós, que depois o pó que nós enfiamos para baixo do tapete porque não nos permitimos sentir, ele volta ao de cima e vem e suja a sala toda e nós andamos a pisar o pó descalço e a ficar com o pó na planta dos pés, mas não queremos assumir isso. Então é por isso é que eu adoro este trabalho de nós comunicarmos de coração aberto, de sermos vulneráveis, termos essa capacidade de olharmos para as nossas feridas e de dizermos, pá, já, isto aconteceu-me e eu ainda não sei como processar isso, ainda estou a viver, ainda estou no processo. Não há nada de errado com isso, porque estamos todos a passar por algum processo de uma forma ou de outra. Estamos todos constantemente num luto, não é? Porque a vida também nos pede essa mudança e ainda bem que assim é. Eu acho que é super importante neste processo de sentir tudo de todas as maneiras, nós ficarmos confortável com estas partes novas que estão a surgir em mim, não é? E que tantas vezes eu Não sinto que faça isso assim tantas vezes, mas muitas vezes, ou é muito fácil nós renegarmos essas partes novas que estão a surgir em nós, porque vão nos obrigar a um reajuste da nossa vida, não é? Se eu agora quero ser mais assertiva, se quero comunicar mais assertivamente ou impor limites nas minhas relações, se eu quero dedicar-me a uma carreira que me traz por alinhamento e deixar um trabalho super bem pago para trás, isto é a vida a pedir-nos para nós ficarmos confortáveis com estas mudanças que estão a surgir em nós, não é? E isso é espetacular, porque uma mudança não acontece do nada, não é? Porque houve um impulso, houve um convite da vida, houve uma lembrança, é um fechar de um ciclo. Para mim é uma coisa que eu estou super à vontade, e agora que estou a aprofundar mais o Human Design, e sem querer tornar isto um episódio sobre mim ou sobre Human Design, o meu perfil no Human Design é 3-5, quer dizer que eu aprendo muito através da tentativa e erro, através de novas experiências. Então, desde que me lembro que sou miúda, eu muitas vezes fiz as coisas só pela experiência de vamos lá ver, tipo, no que é que vai dar se eu for por aqui, sabendo que se calhar o caminho melhor ou mais fácil era ir pelo outro lado. Então, para mim é muito fácil abraçar a mudança de ciclos e abraçar a vida como eu estou aqui para ter uma experiência rica. Então, a aprendizagem está na experiência em si. Eu sei que nem toda a gente é assim, mas acho que podíamos ser todos um bocadinho mais assim, não é? Porque é uma coisa super egoica achar que vamos estar uma vida toda sem mudar, não é? Aquelas pessoas que passam a vida toda na mesma casa, no mesmo emprego, na mesma relação, vestem-se da mesma maneira, comem da mesma maneira, têm os mesmos padrões de pensamentos, porque detestam sair fora do seu concelho de residência. Estas pessoas vivem numa ilusão muito grande de acharem que têm a vida toda controlada, não é? Porque eu controlo o meu ambiente todo nas suas várias dimensões, mas tenho a certeza que a vida está sempre a trazer novos convites e novas situações que obrigam essa pessoa a mudar. Portanto, nós abraçamos que a mudança também faz parte e que nestes processos em que nós nos permitimos sentir tudo de todas as maneiras é o que traz realmente uma transformação profunda em nós, na nossa, uma evolução de alma até, eu diria, porque também sinto que as nossas almas, à medida que as personagens vão evoluindo e vão crescendo, as almas também se vão expandindo, também vão adquirindo novas camadas de realização espiritual, diria assim. Isso é incrível, não é? Saber que é tão possível que a personagem caminhe de mãos dadas com a alma, sabe? Eu estou a dizer isto e estou-me completamente a emocionar, porque é tão bonito quando nós... Olha, eu tenho sentido tanto isto, é tão bonito quando nós olhamos para as nossas personagens com a maior compaixão, sabe? E quando sentimos mesmo que estamos aqui nesta dança, não é? Entre a personagem, o corpo, os sentimentos, as emoções que vêm à flor da pele e depois toda a sabedoria profunda que vem da nossa alma, não é? É incrível. Eu cada vez mais estou apaixonada por isto. Depois, algumas coisas que acho que é importante nós dizermos, e eu tenho dito isso aqui em alguns episódios, que é, muitas vezes a personagem está a viver as coisas pela primeira vez, então também é preciso dar-lhe espaço para integrar esta vivência, não é? Sem ser, agora não vais sentir isto. Tipo, não, permitam a vossa personagem sentir determinadas coisas, mesmo que seja tão difícil para ela gerir, não é? Muito difícil para a personagem gerir a vergonha, ou gerir o medo, ou gerir o erro, tipo, eu cometi este erro, ou eu fui culpada por esta situação. É uma coisa que na nossa sociedade é vista não como uma aprendizagem, mas como um erro fatal que tu cometeste e agora, tipo, estás condenado para o resto da tua vida porque fizeste esta coisa. Então, lembrem-se sempre também que nestas experiências em que nós estamos a sentir tudo de todas as maneiras, há um momento e há um espaço em que é importante para as personagens integrarem o que quer que seja que há para integrar. Por isso eu falei naquela situação da minha vida em que tenho uma relação em que eu sinto que muitas vezes nestas interações são as nossas personagens que estão aqui a comandar e eu tenho às vezes alguma reatividade àquilo que essa pessoa... As coisas que essa pessoa faz em particular, porque faz parte da minha vida e continua repetidamente a ter os mesmos padrões e as mesmas, sei lá, a fazer as mesmas estupidezes, basicamente é isso. Então, há um momento em que está ali a personagem a sentir aquilo e digo mal e queixo-me e converso com outras pessoas sobre isso, e depois, passado uns dias, começa a surgir um distanciamento e uma paz, mas por outro lado, eu permito-me sempre que a personagem sinta estas coisas pela primeira vez, para que depois possa haver um trabalho profundo da alma que também é chamada para me ajudar a processar. Então é mesmo importante nós assumirmos isso, não é? Que as nossas personagens muitas vezes estão a viver as coisas pela primeira vez e que precisam passar por esse processo de sentir tudo no corpo, sentir tudo de todas as maneiras, sem vergonha, simplesmente sentir. Depois, o que é que também faz parte deste processo de sentir tudo de todas as maneiras, para além de termos a capacidade de sentir compaixão pelas nossas personagens ao mesmo tempo que nos observamos de cima do nosso jogo? Acho que é importante nós estarmos numa relação profunda de devoção com o nosso corpo, não é? Porque estas coisas que são difíceis para a nossa personagem muitas vezes manifestam-se no nosso corpo, não é? As emoções, de repente, vem uma emoção e eu sinto esta emoção no corpo, da mesma maneira que a intuição comunica através do corpo. Então, quanto mais em contacto eu estiver diariamente com o meu corpo, mais eu vou deixar que o que quer que seja que está a surgir e que pode vir das profundezas da alma ou que pode vir das profundezas da personagem, eu vou sentir no corpo. E para eu sentir no corpo, eu tenho de estar na quietude da mente, tenho de estar no silêncio. Não necessariamente, não é obrigatório estar sempre assim, mas tenho de criar esse espaço, não é? Tenho de sentir o desconforto no peito e fechar os olhos e fazer umas respirações e dar colo a este desconforto no peito para poder conseguir seguir com o meu dia em frente. Eu creio que vou fazer um episódio só sobre isto de estarmos no corpo, porque eu sinto que a seguir nós temos a capacidade de nos observar de cima do jogo. Estar no corpo é talvez a segunda coisa mais importante que nós podemos fazer para equilibrarmos esta dança entre não estarmos só nas personagens e também não estarmos só no éter, não é? Não estarmos só na dimensão das nossas almas. Depois, a escrita é um canal fortíssimo para nós sentirmos tudo de todas as maneiras e eu sinto, para quem se conecta com a escrita, passa por grandes processos através deste movimento, não é? Que é eu chegar a um papel e escrever tudo o que estou a sentir. E é normal que quando nós escrevemos tudo o que estamos a sentir, observamos que primeiro é a personagem que está a sentir imensas coisas e depois, à medida que a personagem vai deitando cá para fora o que está a sentir, observamos que começa a ver uma quietude no corpo e começa, e que o diálogo é completamente diferente quando de repente começa a intuição a comunicar e nós começamos a canalizar essa informação que nos está a chegar e a passar para o papel. De repente sentimos que há um entendimento muito profundo. Por isso é que a escrita para muitas pessoas resulta mesmo muito, porque sem se aperceberem, é claro que a maior parte das pessoas não sabe que isto é uma coisa consciente, elas estão primeiro a dar voz à personagem que está a sentir imensa coisa e depois estão a trazer a sabedoria infinita da alma para o papel também. Então é incrível, nós devíamos mesmo usar, para quem não tem contacto com a sua intuição diariamente, porque não sabe como fazer, porque não tem esse tempo ou tem a ilusão de que não tem esse tempo, porque na verdade é uma ilusão. A escrita é incrível. Ter também um momento de expressão criativa, um momento em que eu estou focada a desenhar e a sentir o que quer que seja que aquele desenho está a trazer, eu agora estou particularmente interessada em fazer bordado, porque aquilo entra ali quase numa meditação, não estou muito preocupada com o resultado final, estou ali no processo e estou ali a sentir que estou a ocupar as minhas mãos e super conectada ao feminino. Eu sinto também que tudo o que seja trabalhos manuais, não é que não possa ser uma coisa masculina, mas aquele cuidado, aquela delicadeza de bordar ou de desenhar é uma coisa super feminina. Então, trazer também essa energia num trabalho criativo. Chorar, obviamente, é uma forma incrível de nós nos permitirmos sentir tudo de todas as maneiras e não sei porque é que na sociedade se condena tanto o choro. No outro dia estava a falar com uma amiga que tem uma filha que é muito sensível ao choro e que basta levantarem a voz e ela começa a chorar, e eu identifiquei-me totalmente quando ela partilhou isso comigo, porque eu cresci assim, eu cresci com o meu pai levantava a voz e dizia Cláudia, e eu começava instantaneamente a chorar, e é claro que a resposta dele era logo, mas porquê que estás a chorar? Eu ainda não fiz nada, eu não te vou fazer nada de mal, eu só estou aqui a chamar-te a atenção para esta coisa. Então eu cresci sempre a chorar com muita facilidade, e hoje em dia eu choro todos os dias por coisas às vezes absolutamente incríveis, porque me emociono com muita facilidade, tipo, emociono-me a ver, sei lá, a ler uma composição do meu sobrinho sobre nada de especial, mas eu choro. E às vezes emociono por coisas que eu estou a sentir, mas nós normalizarmos o choro como uma coisa que é boa, nós estamos a libertar algo que está no nosso corpo. E esta libertação pode ter uma conotação que as nossas personagens, não é? As nossas mentes precisam de dizer, ai, tipo, estou a chorar porque estou a sentir imensa alegria, ou estou a chorar porque me aconteceu esta situação e eu estou tristíssima, ou estou a chorar porque há guerra na Ucrânia, ou estou a chorar porque vi um anúncio de fraldas para bebés e o bebê é mesmo fofinho. Não interessa porque é que estamos a chorar, interessa neutralizar o choro, porque isso permite-nos, mais uma vez, sentir tudo de todas as maneiras. Depois, obviamente, estar em contacto com a natureza, porque, claro, nós na natureza estamos diretamente conectados com a fonte suprema de tudo o que existe, não é? Tudo o que existe na natureza existe dentro de nós e é por isso que nós vamos para a natureza e temos tanta facilidade de desligar do mundo, de repente os e-mails que ficaram por responder e que eram um problema gigante antes de chegarmos à natureza, de repente nós chegamos à natureza e parece que o tempo para. E esta própria percepção do tempo também é uma coisa que é uma ilusão tão grande, a forma como nós gerimos o tempo e a noção que nós temos do tempo, mas ainda assim é importante nós assumirmos que é preciso dar tempo ao tempo para eu processar certas coisas, não é? Primeiro do ponto de vista da personagem, depois trazer a alma para... e a sabedoria da alma para a vivência da personagem, e que não existe um tempo certo para eu ultrapassar uma coisa. Eu às vezes penso muito nisso, sobre, é tão relativa esta história de nós ultrapassarmos a 100% uma coisa, e há uma expectativa da sociedade e de mesmo conversas entre amigos ou entre família de, pá, mas tu ainda não ultrapassaste isso a 100%, há esta expectativa do 100%, e eu sinto que se calhar nós nunca ultrapassamos as coisas a 100%, nós vamos processando e à medida que a vida nos vai convidando a refletir sobre essa coisa e a trazer-nos novas lembranças ou gatilhos que ativam aquela coisa que ficou no passado, que foi difícil para nós processar, nós vamos criando novas camadas de aprofundamento sobre essa situação. E por isso esta pressão de vou dar tempo a tempo para resolver, tipo, há coisas que eu acho que nós nunca vamos conseguir resolver, tipo um luto de alguém que nos é super próximo. Nós aprendemos a viver com a ausência dessa pessoa, mas ela vai fazer parte de nós para sempre. Eu sinto isso também em relação a ex-namorados, eu sinto que, por exemplo, o meu ex-namorado em concreto, e eu sou um zero exemplo para falar sobre isso, porque tive literalmente dois namorados na vida, tive assim uns namoricos, mas curtos, não é? Como se diz. Mas namorados sérios tive só dois e casei-me com um deles. Mas eu sinto que eu vou amar para sempre o meu ex-namorado e é uma pessoa que não faz parte da minha vida, que, sei lá, que deixei no passado há 11 anos, mas aquilo que eu vivi com ele, não sei, eu sinto que eu vou amá-lo sempre, da mesma maneira que vou amar sempre a pessoa que foi a minha melhor amiga durante anos e anos e anos e anos. Eu sinto imensas saudades dela e sinto imensas saudades do meu ex-namorado. E eu sei que não é fácil para muitas pessoas perceberem isso e assumirem isso, porque pensam, ah, está resolvido. Tipo, eu não penso nestas pessoas no dia-a-dia, estas pessoas não fazem parte da minha vida, mas o amor está lá. Porque eu vivi coisas incríveis, porque partilhei muito da minha intimidade com estas pessoas. Então, como é que é possível eu ainda não as amar? Mesmo que este amar seja um bocado... Não vou dizer que é uma ilusão, porque eu não creio que o amor seja uma ilusão, mas é claro que eu não amo as pessoas que elas são hoje, porque as pessoas que elas são hoje eu não as conheço. Mas eu não preciso conhecer como é que aquela pessoa está hoje para sentir que eu amo-a profundamente, não é? E é incrível saber que as pessoas podem deixar de fazer parte das nossas vidas. Nós fechámos aquele ciclo, ultrapassámos aquela situação, fizemos aquele luto, mas continuamos a amar porque sim, não precisamos sequer de justificações. Depois, sinto que é super importante também nestes momentos em que estamos a viver tudo, a sentir tudo de todas as maneiras, nós procuramos prazer nas pequenas coisas e infelizmente eu sinto que a palavra prazer está super conectada ao sexo e àquele prazer de ficar horas a fazer sexo e o prazer sexual do orgasmo. Mas se nós trouxermos esta intenção de sentir mais prazer no nosso dia-a-dia, nós conseguimos ter rasgos de alegria e rasgos de satisfação, mesmo em períodos que estão a ser extraordinariamente difíceis para nós. E isto não é pôr o pó para baixo do tapete, é mesmo só relembrarmos da complexidade que nós somos, não é? Que podemos estar a passar pela coisa mais difícil da nossa vida, a fazer um grande luto e ao mesmo tempo conseguimos continuar a sorrir e a ver beleza em tudo o que existe, não é? Eu consigo, da mesma maneira que eu tenho pensado muito sobre isto, que é, eu sinto que nunca fui tão feliz como sou hoje. E não tem a ver com coisas externas, não tem de todo. Aliás, há muitas coisas em particular na minha vida que neste momento eu gostaria de mudar, que a personagem gostaria que fossem diferentes, uma direção que quer dar, que queremos dar à nossa vida familiar, que não sabemos bem como, e obviamente quando estamos ali naquele impasse de para onde é que vamos a seguir, o que é que vai acontecer, e eu também estou assim profissionalmente, eu sinto que estou numa fase de transição, e obviamente isto para a personagem às vezes é difícil de digerir, de processar, mas eu sinto que eu nunca fui tão feliz como sou, como estou neste momento hoje na minha vida, simplesmente porque eu estou a aceitar isto tudo. Acho que muito da nossa felicidade tem a ver com esta aceitação, esta sabedoria, esta leveza, plenitude, serenidade com aquilo que nos acontece. Então há imensa coisa que eu quero mudar e há imensa coisa que não me trazem felicidade neste momento e ao mesmo tempo eu nunca fui tão feliz porque eu nunca me aceitei tão bem, nunca aceitei, nunca estive tão plena em relação a mim, às coisas que eu gostava de mudar em mim no passado e em relação àquilo que eu gostava de mudar nas pessoas que estão à minha volta, e que é uma ilusão achar que posso mudar, não é? Ninguém nunca vai mudar por mim. Então é incrível saber que nós podemos estar a passar por momentos desafiantes e ao mesmo tempo termos esta capacidade do nosso coração continuar a expandir. Então num momento de luto eu posso ir buscar aquilo que me dá prazer, não é? Beber o meu chá naquela caneca específica e beber aquela marca de chá em específico e tomar o pequeno almoço enquanto apanho sol. Eu posso estar a experienciar, a personagem pode estar a experienciar todas estas coisas que trazem imenso prazer, imensa alegria, imensa estabilidade emocional enquanto estou a passar por esta tristeza gigante. E é também brilhante assumirmos que para as nossas personagens o contraste vai existir sempre, não é? Eu vou ter momentos da minha vida em que estou super feliz, super plena, em que está tudo super alinhado, nunca vai estar tudo perfeito e ainda assim vão acontecer coisas que me vão tirar deste alinhamento, da mesma maneira que eu posso estar a passar por uma fase de extraordinário desalinhamento e ainda sentir coisas que me permitem sentir um bem-estar e um alinhamento profundo. Creio que é isso que tenho para vos dizer. Quero também reforçar e relembrar que nós estamos com as inscrições abertas para o Alquimia, para o Workshop Intensivo de Intuição e para o Programa Profissional de Facilitadores de Círculos de Mulheres. Creio que nesta altura do campeonato nós temos 2 vagas para o Programa Profissional. Temos ainda muitas vagas para o Workshop Intensivo de Intuição. Na verdade, não temos nenhum limite de inscrições porque eu quero é que este workshop chegue a toda a gente do mundo. E temos o Alquimia, e vou só falar um bocadinho sobre eles para quem ainda não conhece. O Programa de Facilitadoras de Círculos de Mulheres, ou de Círculos, vamos tirar os Círculos de Mulheres, é um programa profissional e aqui inclui quem fizer este programa tem acesso também ao Alquimia, já vou explicar o que é o Alquimia, e também tem acesso ao Workshop Intensivo de Intuição. Este é assim tipo, se nós pensarmos numa hierarquia, temos o Workshop Intensivo de Intuição, o Programa Alquimia e depois o Programa Profissional. O Programa Profissional está no topo desta hierarquia, porque é um investimento financeiro mais elevado, ainda que este programa esteja absurdamente, eu acho que está com um valor bastante baixo, e é porque eu neste momento estou zero preocupada com o outcome financeiro da minha vida. Eu sei que vou ter sempre suficiente, estou zero interessada naquela narrativa do fazer 8 dígitos por mês, e porque estou verdadeiramente empenhada na transformação do mundo, então eu sei que com esta missão depois o resto há de surgir. E é um programa profissional, é o nosso primeiro programa profissional, portanto a ideia é vocês saírem daqui certificados pelo Holística, e é para pessoas que querem facilitar os seus círculos, e aqui podemos ter todo o tipo de círculos, podemos ter círculos de apoio a mães em pós-parto, podemos ter círculos de mulheres de diving deep no sagrado feminino, podemos ter cerimónias de cacau, rituais de lua cheia, círculos para idosos, círculos para mulheres que estão na menopausa, círculos para pessoas que viveram grandes traumas, círculos para pessoas que têm vícios, qualquer que seja. O círculo aqui, entenda-se, é um espaço, um contentor seguro onde, através de algumas atividades, exercícios e intenções que a pessoa que está a facilitar, não é? Quem fizer esta formação, vai proporcionar àquele grupo aquela transformação. Então, o que vão aprender neste curso profissional, é em como ser esse espaço, não é? Em como conectarmos com o nosso feminino, também é uma coisa que para mim faz muito sentido, mas também como ser esse espaço seguro, em como sentir o grupo, em como adaptar os exercícios, porque muitas vezes nós vamos para estas sessões a pensar numa coisa e depois de repente o grupo pede-nos outra. Portanto, é acima de tudo uma sensibilidade muito grande de saber que cada um de nós faz parte da transformação do mundo. E eu sinto, é engraçado que algumas pessoas que se inscreveram neste programa me têm dito: Cláudia, eu nunca participei num círculo de mulheres, nunca fui a uma cerimónia de cacau, nunca fiz um ritual de lua cheia. Eu sinto-me uma fraude em querer me inscrever nesta formação, mas por outro lado eu sinto um impulso gigante em fazê-lo. E isto para mim é uma vontade enorme, um desejo enorme de fazer. Eu sei que tenho de fazer isto apesar de não ter experiência. E eu digo sempre a mesma coisa, que é, todos nós somos contentores seguros nas nossas interações humanas. Portanto, eu tenho a certeza que quem nos está a ouvir, não é, já foi esse contentor seguro, se calhar não numa cerimónia formal, mas para um espaço de transformação profunda no outro, através de uma comunicação, através de exercícios, através de estar a conversar com aquela pessoa com o coração aberto e a pessoa sentir isso. Portanto, é só isso que nós queremos. Nós queremos pessoas que depois tenham esta vontade de fazer os seus próprios círculos e não precisam de ter imensa experiência, precisam de ter um coração muito aberto. Mais uma vez, leva-me a crer que não há assim tantos círculos e que quero mesmo trazer este grupo para fazermos mais círculos nas nossas comunidades. Não tem de ser, e nós depois no Alquimia, que é um programa de intuição desenvolvido para transformações profissionais ou para a criação de um projeto profissional, a construção desse, ou melhor, a implementação desse projeto. Nós durante o Alquimia vamos fazer o projeto, mas depois a ideia é vocês implementarem, usando a intuição. E este programa Alquimia também vai ser um suporte para o programa de facilitadoras, porque aí vocês depois vão ficar com uma base para levarem para a frente esta ideia. O Alquimia é um programa super profundo para quem quer compreender as dinâmicas de uma relação profissional diferente, com, sei lá, uma desconstrução brutal daquilo que é uma carreira bem-sucedida, daquilo que eu quero fazer para a minha vida, de não estar preso ao condicionamento da sociedade. E para mim é uma honra enorme fazer este programa porque, como já partilhei aqui várias vezes no podcast, eu sinto que a área profissional é sem dúvida que tenho mais resistência do meu ego às vezes para querer determinadas coisas. Não nesta fase, sinto que já descondicionei muito, 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 muito e que não tem nada a ver onde estava hoje. Por isso é que neste momento eu estou a viver uma fase de zero apego ao outcome financeiro que as coisas nos estão a trazer, porque eu quero é fazer e divertir-me e curtir. Então, este programa, o Alquimia, vai servir exatamente para isso, para quem está nesse processo de transformação profissional, para quem quer mudar de área, para quem quer implementar o seu projeto. E, por fim, temos o workshop intensivo de intuição, que é aquele básico, mas muito profundo, de intuição. Portanto, nós vamos olhar, este workshop é composto por 3 aulas, 2 teóricas e 1 prática. Na última aula eu vou ensinar-vos o meu método de acesso à voz interior, como é que vocês podem comunicar com a vossa voz interior, e a partir daí acreditem que a vossa vida vai mudar, porque quando nós começamos a fazer as questões que a mente tem à intuição, percebemos que as respostas são absurdamente diferentes e incríveis. E as primeiras 2 aulas vão ser só sobre teoria do que é a intuição, como é que a intuição comunica, como é que nós podemos observar a nossa personagem do jogo, não é? De cima, tudo aquilo que eu tenho estado a falar. Este workshop é riquíssimo, tem um e-book gigante cheio de exercícios de escrita para se conectar à intuição, tem meditações guiadas, tem cartas para tirarem com mensagens de conexão à intuição, e tem um valor absurdamente baixo para aquilo que nós estamos a propor, a transformação que propomos. Mais uma vez, isto é porque queremos que o workshop chegue ao número máximo de pessoas possíveis do mundo. Eu tenho mesmo esta missão neste momento. Pronto, estas são as 3 ofertas que nós temos disponíveis neste momento. Estou super grata porque temos recebido muitas inscrições. Sinto-me super, super abençoada e sinto acima de tudo que o mundo está a mudar, sabem? Alguém que vem fazer o Alquimia porque quer conectar-se com a sua intuição para tomar decisões profissionais. Malta, isto é o mundo a mudar, é assim uma prova gigante de como as coisas estão a transformar, como nós estamos a entrar profundamente no novo paradigma. Alguém que nunca foi a um círculo de mulheres, mas tem esta intenção e tem esta firmeza de eu quero fazer isto na minha vida, eu sei que isto vai ser bom para mim e que eu estou pronta e que vou trazer transformação ao mundo. Malta, isto é o mundo a mudar, a evoluir, a sairmos desta coisa, desta segurança estúpida, desta ilusão de eu tenho que ter tudo resolvido antes de avançar para fazer o que quer que seja e para viver uma vida que me faz realmente feliz. Portanto, eu só tenho a agradecer-vos por estarem aqui, por continuarem a investir neste projeto, por confiarem e por me apoiarem nesta fase de transição. A verdade é que eu estou cada vez mais no mundo da intuição e sinto que as pessoas que estavam no Holística continuam aqui. Eu sei que em parte se deve a mim, grande parte vá, se deve a mim e por isso estou mesmo super, super, super grata por estarem aqui. Obrigada desde já, obrigada por estarem aqui, desejo-vos uma linda semana, até para a semana, um dia cheio de sol interior.